voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
Pois chegou a hora dos destaques do Senado com a nossa Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado.
O Código Florestal voltou à tona no Senado Federal depois das modificações ao texto aprovadas pelos deputados na semana passada. A proposta, que foi encaminhada para sanção da presidente Dilma Rousseff, alterou as regras para recomposição da mata às margens dos rios. Em resposta à decisão da Câmara, os senadores Jorge Viana, do PT do Acre, e Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, apresentaram no Senado um novo projeto que retoma o texto original do Código. Enquanto a tramitação dessa nova proposta não começa, senadores pedem o veto a alguns artigos do novo Código Florestal. Para o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, os deputados ignoraram um acordo feito com o Senado para aprovar sem alterações a proposta que chegou a eles. Segundo o senador, o texto enviado à Câmara atendia aos interesses tanto dos ambientalistas quanto dos ruralistas.
O relatório do Senado foi o relatório do consenso, daquilo que foi possível construir. E, infelizmente, a Câmara não levou isso em consideração. E, diante do quadro posto, só nos resta recomendar, sim, que a presidenta Dilma vete essa matéria e que a gente possa começar do zero essa discussão aqui a partir do que está propondo o senador Luiz Henrique e o senador Jorge Viana.
A Comissão de Agricultura do Senado deve discutir o tema na semana que vem para apresentar sugestões a presidente Dilma Rousseff. Segundo o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, Dilma Rousseff está em uma situação politicamente delicada, uma vez que a matéria já foi amplamente discutida no Congresso.
A minha sugestão é de que nós possamos, na semana que vem, fazer uma discussão e, nessa discussão, levar um ponto de vista. Olha, presidente, se a senhora vetar esse item, recomponha no projeto, através de uma medida provisória, aquilo que o Senado fez, já que o Senado também tem legitimidade e discutiu com a sociedade, com os ambientalistas, com os cientistas, com produtores, com o próprio governo, nós aqui. Nós não fizemos nada a revelia aqui, fizemos no convencimento. Ou fomos convencidos ou convencemos.
Destaques do Senado.
Após ouvirmos a Fernanda Nardelli, vamos a mais um giro de notícias pelos estados, Marcela.
Notícias.
Começando pelo Acre, o site Página 20 informa que o deputado estadual Walter Prado, do PDT, apresentou na Assembleia Legislativa do Acre um projeto de lei que determina que os veículos e os condutores que circulam em área de fronteira com países vizinhos sejam identificados. A medida é para reduzir o tráfico de drogas, o roubo de carros e cargas ali na região da fronteira. O projeto prevê que o veículo só pode ser conduzido pelo proprietário ou por terceiros que portem uma procuração para dirigir. A identificação será feita com a Carteira Nacional de Habilitação, junto com o documento original do veículo. E, pelo projeto, será feita pelos agentes de segurança pública civil e militar em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Do Acre para o Ceará, com um destaque do site O Povo Online. Promotores cearenses cobram do governo do estado e da prefeitura de Crato para que sejam restituídas as condições originais aos rios Grangeiro, Saco e Batateiras. O canal do rio Grangeiro em sua área urbana foi destruído pelas chuvas em 28 de janeiro. Na época, foram realizadas reformas emergenciais e novas chuvas ocorridas em março voltaram a destruir a região. Segundo o jornal O Povo, o problema foi a transformação do rio em canal, com ocupações das margens e destruição das matas ciliares. Do Ceará para o Rio Grande do Norte, ouvinte deve estar lembrado que falamos aqui na edição de quarta-feira do Senado é Mais Brasil sobre a situação do Hospital Valfredo Gurgel, o maior da rede pública do Rio Grande do Norte. Pois bem, o Jornal Diário do Natal informa que em apenas 6 dias, entre sexta-feira da semana passada e a quarta-feira desta semana, cerca de 40 pacientes morreram no hospital por complicações decorrentes da falta de medicamentos e de estrutura para o devido atendimento. Quem denuncia é o Sindicato dos Trabalhadores de Saúde do Rio Grande do Norte. O problema do lixo, sobre o qual comentamos aqui também no nosso programa, parece estar sendo resolvido. A edição de ontem do Diário de Natal informou que parte do lixo acumulado já havia sido retirada. O jornal também informa sobre crise financeira no Hospital Infantil Varela Santiago. Em nota à imprensa, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que está em dia com os repasses de verbas para o hospital e que hoje, 4 de maio, o dinheiro relativo ao pagamento de nota fiscal enviada pelo hospital no fim de abril já deverá estar na conta da instituição. A crise na saúde pública do Rio Grande do Norte tem sido notícia em jornais de âmbito nacional e já custou o cargo do secretário de saúde, Domício Arruda, exonerado esta semana. Do Rio Grande do Norte para Mato Grosso, com um destaque do site G1. Com tempo aberto na maior parte das regiões de Mato Grosso e diminuição considerável no volume de chuva, o mês de maio começou dando sinais que poucas serão as precipitações. Se as previsões estiverem corretas, a partir de agora tem início também a fase considerada como a maior seca no centro-oeste brasileiro. Risco para as lavouras de milho, que ainda dependem de irregularidade para garantir uma safra 100% cheia, estimada aí em mais de 11 milhões de toneladas. Produtores de Mato Grosso afirmam que em alguns pontos as chuvas já se tornaram escassas. Em Sapezal, a 473 quilômetros de Cuiabá, o volume reduziu consideravelmente nos últimos dias. A realidade é semelhante à de Lucas do Rio Verde, distante a 360 quilômetros de Cuiabá. Então, os produtores, principalmente agora na safra do milho, estão apreensivos aí, querem que essas previsões meteorológicas estejam erradas. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade e falar da agenda do Senado para essa sexta-feira.
Muito bem.
Daqui a pouco, às 9 horas, tem sessão plenária do Senado. A sessão hoje é não deliberativa, ou seja, é destinada aos discursos dos senadores. Não haverá votação de projetos de lei. E logo mais à tarde, às 2 da tarde, a partir das 2 da tarde, lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, há os parlamentares da CPI mista que investiga a violência contra a mulher realizam audiência pública para debater situações de violência doméstica e a aplicação da Lei Maria da Penha. A audiência contará com a participação de gestores públicos, parlamentares, representantes de movimentos sociais e da sociedade civil. Antes, os integrantes da CPMI, da CPI mista, concedem entrevista coletiva. A CPI mista da violência contra a mulher está visitando alguns estados, né, e realizando audiências nas assembleias legislativas para avaliar a situação em cada estado da violência contra a mulher. E a gente também aproveita aqui o espaço, Ivan, para dizer que na semana que vem nós teremos aqui programas. O tema principal da próxima semana no Senado é Mais Brasil, é o trabalho infantil.
Muito
cada dia da semana,
isso,
nós
importante.
Vamos a um estado, para qual dos 4 estados que nós falamos, né? Nós vamos dar o panorama do problema do trabalho infantil em cada um desses estados. Então não percam, o Senado é Mais Brasil a partir de segunda-feira, falando sobre o problema do trabalho infantil no Brasil.
Bom, obrigado, Marcela. Vamos ficando, né, por aqui, né? E o Senado é Mais Brasil desta sexta-feira, 4 de maio de 2012, foi, como sempre, um trabalho da equipe da programação regional da Rádio Senado. A direção da Rádio Senado é de Flávio de Matos e a Secretaria de Comunicação Social do Senado é dirigida por Fernando César Mesquita. E vocês continuem com a Rádio Senado, que vai transmitir o plenário do Senado Federal.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.